dirigem, lhes ficam com documentos, lhes servem como de intermediários nas relações com embaixadas, na atribuição de vistos e como intermediário também com a entidade patronal em Portugal. Achamos que vai melhorar a realidade com esta lei. No entanto, são precisas várias coisas. Que as embaixadas sejam capazes de responder em tempo útil a estes pedidos. 2, que cá em Portugal não se afrouxe a fiscalização necessária, em particular nos setores de atividade que sabemos têm mão de obra sazonal e mais intensiva, na agricultura. E desse ponto de vista, Sra. Ministra, ainda vai ter 2 minutos para responder no final, nós não compreendemos como é que o Governo apresentou uma agenda de trabalho digno no outono passado, que dizia que, no que toca a trabalhadores migrantes, por exemplo, as explorações agrícolas tinham que ter o registro diário dos trabalhadores que lá estavam. E agora, no que chegou à Assembleia da República, o registro passa a semanal. Ora, qualquer perda de informação é uma zona cinzenta em que as máfias podem se ingrar e, desse ponto de vista, nós não percebemos o recuo. Termino, Sr. Presidente. Nós não percebemos o recuo e gostava de ouvir a explicação da Sra. Ministra sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, um diploma estruturante como este relativo aos estrangeiros e fronteiras não se discute assim. Lamentamos a forma apressada com que o Governo pretende discutir um assunto sério e importante com o presente, sem ouvir aqueles que são os principais intervenientes no processo, sem ouvir as entidades competentes para a sua fiscalização, as entidades representativas do mundo migratório e sem ter em conta os parceiros obrigatórios. Senhoras e senhores deputados, nós reconhecemos que existem alguns aspectos importantes, como os vistos para os cidadãos da CLPLP, os vistos para os estudantes ou para os nómadas digitais e alguma simplificação de procedimentos. No entanto, há outros, senhoras e senhores deputados, que nos merecem muitas dúvidas, como os vistos de trabalho e o acompanhamento de menores. De uma coisa temos a certeza, não se pode legislar à pressa e com obediência a calendários políticos. O país não ganha nada com uma discussão acelerada e irresponsável que põe em causa as mais básicas regras parlamentares e da democracia. É extraordinária a forma como um processo legislativo com esta complexidade e densidade é tratado e discutido pelo Governo, senhoras e senhores deputados. Não falamos da mera alteração de 1 ou 2 artigos, mas praticamente um regime novo com cerca de 290 páginas que não ouvi ninguém, senhora ministra. A proposta do Governo vai muito mais além do que atualizar e adequar o regime jurídico em vigor ao acordo firmado com a CPLP. Cria novos tipos de visto, elimina parceiros e altera procedimentos. Estamos perante um procedimento legislativo complexo, com uma densidade técnica elevada e que interfere com matérias de direitos fundamentais, com a política migratória nacional e europeia e com questões verdadeiramente delicadas de família e de menores, Sra. Ministra. Matérias que, de si, justificariam o recurso a um procedimento legislativo normal. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, o Governo quis começar apressadamente a construir a casa pelo telhado. Esqueceu-se das fundações e dos alicerces, nomeadamente de articular este diploma com a anunciada extinção do CEF e com o Decreto Regulamentar 84. Ao fazê-lo, senhora ministra, esta proposta coloca novamente a carroça à frente dos bois. Finge que fica tudo igual, tudo na mesma, em relação às atribuições e às competências do CEF e depois logo se vê. Mas afinal, senhoras e senhores deputados, quem é que vai efetuar a fiscalização deste diploma? É o CEF? Este serviço vai ou não ser extinto? Quem é que o vai substituir, senhora ministra? Para além de que é muito importante, senhoras e senhores deputados, salvaguardar a existência de mecanismos de fiscalização e controle eficazes e garantir que se não escancaram as portas de entrada do nosso país e que se não contribui para o tráfico ilegal de seres humanos. Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, estas questões que são cruciais para a nossa segurança interna vão continuar sem ser discutidas e sem ser esclarecidas, o que é verdadeiramente lamentável. Este é, infelizmente, senhoras e senhores deputados, mais um infeliz capítulo do desnorte e da incapacidade do Governo em matéria de administração interna. O Governo continua sem conseguir concretizar a anunciada extinção do SEIF e a transferência de competências deste serviço. Entretanto, senhora Ministra, já são mais de 300 os funcionários que abandonam este serviço e mais de 165 mil, repito, mais de 165 mil os processos de manifestação de interesses pendentes no SEIF. Portugal está a continuar a perder trabalhadores especializados para além de comprometer a próxima avaliação Schengen relativa à gestão de fronteiras que terá lugar no final do ano. Senhoras e senhores deputados, o PSD entende que se deve discutir um assunto com esta importância ouvindo os especialistas. Acresce que o Governo perdeu também, quanto a nós, uma oportunidade para resolver o problema dos venezuelanos em situação irregular no país, a maioria dos quais estão neste momento a residir na Madeira. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, o PSD é a favor da mobilidade lusófona, da atração dos imigrantes qualificados e da simplificação de procedimentos. No entanto, o diploma em casa, como já foi aqui bem patente e acho que não ficaram dúvidas da nossa intervenção, até pelo seu impacto, pela sua estrutura e pela sua natureza parlamentar, não se compadece, no nosso entendimento, com um mero voto retificativo de sim ou não, sem qualquer espaço para debate das grandes organizações e para alterações de melhorias de índole técnica, administrativa e jurídica. E, portanto, senhora Ministra, nós temos a lamentar, como comecei por dizer, com diploma estruturante como este, com esta envergadura, seja debatido desta forma, sem ouvir os parceiros técnicos, sem procurar as melhores soluções, sem ouvir as entidades representativas do setor, vai dar mau resultado, como já deram os outros avanços que tentaram fazer nesta matéria da administração interna, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos passar ao encerramento do debate. Peço, entretanto, aos serviços que abram o período de verificação de quórum e dou a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares para encerrar o debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero, em primeiro lugar, saudar o consenso generalizado nesta Câmara para a importância deste diploma estruturante para a vida de muitos, sobretudo aqueles que aqui chegam. Em segundo lugar, saudar aqueles que apresentaram propostas de alteração que vieram, de facto, melhorar este diploma. Em terceiro lugar, dizer que ouvimos a sociedade e ouvimos os constrangimentos que são dados pela sociedade, dos parceiros que chegaram à Comissão, Senhora Deputada. Todos eles vão ao encontro daquilo que está hoje plasmado na lei e, em particular, o da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É uma questão de aplicação do regime geral da proteção de dados para que esta lei seja vista. A fiscalização será, como não pode deixar de ser, feita pelas entidades competentes, em particular nos migrantes sazonais. Ela deve continuar a ser feita pelo reforço que tem sido feito ao longo dos tempos pela Autoridade das Condições de Trabalho. É assim que deve continuar a ser, é assim que tem que ser potenciada e melhorada esta mesma fiscalização. Mas, senhoras e senhores deputados, estou absolutamente convencida que as nossas vidas estão intimamente ligadas às políticas de cada um dos países. E é por isso que Portugal continua a ser um país destacado naquilo que quer dizer as melhores práticas de integração e de acolhimento de migrantes em Portugal. Quero, por último, dizer aos senhoras e senhores deputados uma coisa importante do que se passou aqui esta tarde. Quero saudar o Sr. Presidente da Assembleia da República pela forma como, mais uma vez, prestigiou a Casa da Democracia. Nós podemos estar em desacordo, mas devemos ser serenos nas nossas argumentações, devemos ser capazes de encontrar pontes nas nossas divergências e nunca, por nunca ser, abandonar a Casa da Democracia, porque é aqui que ela se reforça, é aqui que ela se consolida, é aqui que os direitos humanos ganham todos os dias expressão e este diploma é uma expressão de respeito pela dignidade humana e é por isso que ela é tão estruturante e tão importante para Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está assim encerrado o ponto 1 da ordem do dia e, como acertado na organização deste debate, vamos proceder a um período de votações. Peço aos serviços para encerrar o período de verificação do quórum. Pergunto se alguma senhora ou algum senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Muito bem, todos os presentes conseguiram. Vamos então proceder a este primeiro período de votações. Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, para uma interpretação à mesa que transmita aos serviços técnicos, que nos permita aceder ao sistema informático que acabou de acontecer agora. É porque senão não tenho acesso à minha tabela de votos. Muito obrigado. Já está.
A questão está resolvida? Muito bem. Então vamos proceder à votação na generalidade do texto de substituição apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à proposta de lei número 19/15 do Governo, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Quem vota a favor do texto de substituição? O Partido Socialista, o PCP, o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda votam a favor. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Abstém-se, portanto, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PAN. E pergunto qual foi o sentido de votação do LIVRE. Abstenção também do LIVRE. Portanto, votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda. Abstenções dos restantes grupos parlamentares, registando-se a ausência do grupo parlamentar do Chega nesta votação. O texto foi, portanto, aprovado. Vamos, portanto, proceder à votação na especialidade do texto de substituição apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, a que já me referi, e vamos votar a assunção pelo plenário das votações indiciárias realizadas na especialidade em sede de comissão. Quem vota a favor? PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se, portanto, a Iniciativa Liberal, o PAN e o LIVRE.
Senhor Presidente, peço desculpa. O LIVRE vota a favor tanto no voto anterior como neste voto e assim é que está correto. Peço desculpa pela confusão.
Resolvido esse momento hamletiano, está reposta a senhora deputada Inês Sousa Real.
Só para corrigir o sentido de voto, o PAN vota a favor da assunção da votação indiciária.
Muito bem, este semi-momento hamletiano também está superado. Portanto, o plenário assumiu as votações indiciárias com a abstenção da Iniciativa Liberal e na ausência do Chega. Vamos então proceder à votação final. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, neste caso não faz diferença nenhuma, porque o Chega também faltou à comissão em que votamos toda a especialidade desta matéria.
Vamos então proceder à votação final global do texto de substituição apresentado pela primeira comissão relativa à proposta de lei número 19. Quem vota a favor? PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se, portanto, PSD, Iniciativa Liberal e PAN e o texto de substituição foi aprovado com esta votação, registrando-se a ausência do grupo parlamentar do Chega. Vamos passar então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, relativo à proposta de lei número 21/15 do Governo, que procede à transposição da Diretiva 2019/878 da União Europeia, relativo ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial, e da Diretiva da União Europeia 2019/879, relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Para apresentar a proposta de lei do Governo, vai ter a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, faça o favor.
Senhor Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. As instituições de crédito têm um papel fundamental no financiamento da economia através da sua atividade principal de concessão de crédito às famílias e às empresas. Os riscos desta atividade são variados e com diferentes níveis, quer a respeito de cada instituição individualmente considerada, quer de caráter sistémico. Por isso,